Bom dia, boa tarde, boa noite, companheira e companheiro que carrega o pó da viagem, tudo bem? Boi 1 por 1, 24 por 24 ou 888? Você escolhe. Esse é o tema do nosso Notícias do Front, episódio número 695, que está aí no ar, no finalzinho, no estertor, no finalzinho de setembro de 2024. Um prazer tê-lo ou tê-la aqui conosco. Vamos aqui falar um pouquinho sobre esses números intrigantes que eu acabei de dizer e também alguns pitacos de mercado, moçada. Bom, vamos começar pelo mercado, né? A gente começa pelo que está mais agradável, né? Tá agradável, não tá? Pois é. Seguinte, moçada, vamos lá. O que, que a gente está observando? Mais ou menos o mesmo cenário que a gente descreveu aqui na semana passada. As abelhinhas estão ativas, estão pondo os ursos grandes para tirar o pé do chão, para andar mais ligeiro, e isso está acontecendo. A escalada no preço da arroba, patrocinada pela demanda muito forte, a demanda externa que já vinha forte desde janeiro, que agora também passou a ser acompanhada por uma demanda muito forte, inclusive em termos de preço, pelo atacado da carne no mercado interno, patrocinou, deu linha para a pipa do boi gordo subir. Essa é a verdade, falando português bem claro. Durante a semana, as máximas foram se renovando e nós terminamos aí São Paulo, por exemplo, vamos pegar a Praça de São Paulo, com preço aí, vamos lá, de 270 a 280, o indicador que acabou de sair agora, 273,90, com uma petax hoje de venda do Banco Central de 5,4431, a gente tem o boi de volta aos $50, moçada, $50.32. Desde 29 de janeiro de 2024, o boi tinha perdido o patamar dos $50. Chegamos a cair para $39 e um tico-tico lá no dia 2 de julho. E agora retornamos entre julho, agosto e setembro. Em 90 dias, a arroba brasileira subiu aproximadamente $10. A gente voltou para os 50. $50, que é o patamar internacional mínimo, eu sempre falo isso, que a arroba brasileira deveria valer. Nós nem deveríamos ter perdido esse patamar e perdemos porque estamos num ano, tivemos um primeiro semestre extremamente ofertado que fez a arroba, né, sair de novo no final de janeiro dos $50, ter visitado os 39, perdido até o fundo dos 40 e agora voltou novamente para os $50. Nível esse ainda extremamente competitivo quando a gente pega o mercado global. A gente vê aí Austrália, Argentina com 55, Austrália com 60, México com 77, Estados Unidos com 95. Então a gente ainda está competitivo. Não venham me dizer que essa alta em dólar traz algum nível de falta de competitividade. Muito pelo contrário, os embarques recordes desde janeiro, nós vamos ter um ano, estamos tendo e vai fechar um ano extremamente virtuoso para exportação, a maior da história, sem dúvida nenhuma. Isso prova que a nossa arroba segue competitiva. E de algumas quinzenas para cá, o mercado interno, que eu chamo que é o camisa 10 da nossa, do nosso mercado, entrou em cena. A gente vê ainda perspectivas muito boas de exportação de novos players, Japão aí na área, a gente viu três referências essa semana de contatos que a gente tem citando isso, arroba de volta aos $50, a carne no mercado interno subindo, dando margem, dando linha para a pipa do boi chegar lá nos 280, que chegou agora em São Paulo. Que mais que a gente pode falar? As indústrias ainda batendo cheio, né? Ainda, né? A gente vê alguns movimentos de talvez alguns dias, inclusive por não conseguir escalar lotado, acaba tendo um abate um pouco abaixo da capacidade máxima. Será que isso pode ser revisto? Pode ser, né? Mas esse abate ainda segue muito, muito, muito forte. A gente termina a semana com o boi aí de São Paulo 270 por 280. A gente vê aí, desculpe, o CPEA tendo pego ainda um boi de 260 de mínima, e uma máxima de 280. É bastante difícil a gente acreditar que o intervalo ele não é mais adequado entre 270 por 280. É o que a gente vê as referências mais fortes. No nosso caso aqui, moçada, uma coisa que muita gente tem me perguntado, eu tenho visto nos grupos, né? Nos anos anteriores, quando muita gente não travou boi e o boi derreteu, como por exemplo 2023, a turma que tinha travado começou a tirar um sarrinho da turma que estava lá chorando, né? E olha que coisa interessante, em 2024 eu percebo em algumas conversas, a turma que não travou, diga-se de passagem, a turma que mais arrisca, que vai 100% com o peito aberto, 100% na especulação, porque tem quem leva o boi até o abate sem fazer nenhuma gestão de risco, está especulando com todo o seu patrimônio. É ou não é verdade? Essa turma está tirando um sarrinho de quem travou. E travou, às vezes, num preço mais lá embaixo. Esse que vos fala fez isso também. E o que que eu fiz em função dessa virada de mercado? Antes de eu falar o que eu fiz, deixa eu só relembrar uma coisa, moçada. Lucro pequeno, ele não quebra ninguém. Prejuízo pequeno, seguidamente, quebra. Isso nunca é de menos a gente lembrar. Segunda questão, como muito bem disse o Mário Friuli, cara bastante ativo no encontro da Datagro no dia 10 de setembro lá em São Paulo, disse o seguinte: se o mercado subir, te der margem, você não travar, ele cair e no fim você obter prejuízo, você vai ser mandado embora como gestor de risco de preço. Se o mercado subir, te der uma margem boa, você travar e depois da sua trava, essa trava te entregando lucro, mas depois dessa trava feita, uma boa trava, afinal de contas foi pelo lucro que você travou. E se por um acaso o mercado continuar subindo, você não vai ser despedido por conta disso. Né? Então, assim, moçada, o que que eu quero dizer? Nenhuma gestão de risco, nenhuma atitude de política de gestão de risco, ela é risco zero. Não há, inclusive, não há nada mais arriscado do que não correr risco. Esse, para mim, é o maior risco. Você querer não tomar risco nenhum. Ou seja, quem não toma risco nenhum, não toma decisão nenhuma, acaba sendo 100% especulador, vai com o peito aberto. Então, toda política de gestão de risco, ela tem um flanco aberto. Ela tem um lado que pode ser desafiado. E quem trava preço fixo, numa recuperação forte da arroba, acaba ficando, né, às vezes, por exemplo, com uma conta de ajuste negativo na bolsa para travar. Então, assim, o que que nós fizemos aqui? Eu estava tranquilo até o meio de setembro, que foi quando a gente teve nosso primeiro abate de confinamento. Por quê? Dia 12, dia 13 de setembro, se você pegar, dia 12 de setembro eu fiz o primeiro embarque da nossa boiada em confinamento, no confinamento 2024. Dia 13 de setembro, sexta-feira, inclusive, foi o abate, sexta-feira 13, número de sorte. O mercado, o indicador de São Paulo, né, que é a base das minhas travas esse ano, estava 252,68. Eu tinha feito uma trava, se você se lembra, no começo de julho eu disse aqui, e aqui está o meu compromisso em voltar com a verdade, a nossa trava era de 246. E o indicador era 252, 253. A média entre o dia do embarque foi dia 12 e o dia de abate, dia 13. Naquele momento, a gente começou a ver uma carne em decolagem. A carne no mercado interno começou a subir muito fortemente. No ato contínuo, o primeiro abate, eu lembro direitinho que logo depois do abate, teve no dia 12, o mercado deu uma realizada, chegou a 2,57, né? Mercado futuro, e a gente começou a destravar. Eu desfiz todas as minhas travas exatamente nesse primeiro embarque, quando o indicador era 2,5268. 2 semanas depois, hoje, sexta-feira, dia 27 de setembro, o indicador está 273,90. Então, nós desfizemos todas as travas do nosso primeiro embarque, lá no dia 12 de setembro, rabinho no meio das pernas, assumir o ajuste negativo, a trolha da trava no mercado futuro, e imediatamente ao identificar que a carne poderia ir mais, naquele momento eu falava, ó, a carne dá uma margem para o frigorífico de até 2,75, e ela subiu depois daquele dia. Nós liberamos todo o gado para absorver as altas que viriam, que estariam por vir, porque a carne entrava em ação com uma alta forte no mercado interno. De novo, hoje, duas semanas depois, o indicador está R$ 20, R$ 21,90 acima de onde estava há exatos 15 dias atrás. Impressionante. Do 2,53 para o 2,73,90. R$ 20,90, melhor dizendo. Foi o segundo ano consecutivo que nós mudamos a trava no meio do caminho. Ano passado, quando a arroba derreteu a R$ 190, a carne foi junto e, de repente, no comecinho de setembro, a carne começou a explodir. Eu exerci todas as puts que eu tinha comprado de 250, agregando mais de R$ 50 por arroba no preço que começaria a se recuperar na nossa visão, porque a carne no mercado interno fez o mesmo movimento que ela fez esse ano, exatamente na mesma data. Então foi o segundo ano consecutivo que a carne foi o que mudou no meio do caminho. E pela carne no mercado interno, que eu chamo de camisa 10 dos preços da arroba, é que a gente tem que ficar de olho nela sempre. Porque o jogo ficou, moçada, cada vez mais difícil fazer política de gestão de risco de preço. Não fazer nada é o maior risco que pode se assumir. Mas não é fácil fazer política de gestão. Para quem tem a pele no jogo, para quem sente as dores de fazer, de tomar ou não tomar uma atitude como eu sinto, porque eu tenho boi para vender, é muito fácil a gente falar sobre gestão de risco para quem só analisa mercado com todo respeito e não tem boi para vender. É muito mais fácil, moçada. Agora, para quem analisa mercado e tem que tomar decisão, é a dor do pecuarista, isso é muito difícil. E travar gado, moçada, é assim mesmo, é dinâmico. Ano passado a trava me deu mais de R$ 50 por arroba, e alguns lotes até R$ 57 a mais por arroba. Esse ano a trava me tirou R$ 57, não por arroba, mas por cabeça no meu resultado. Eu ainda tive um lucro muito interessante no confinamento, mas eu deixei R$ 57 por cabeça a menos no meu resultado. O resultado foi positivo, só que ele foi R$ 57 a menos do que deveria e poderia ter sido. Tá tudo certo. É o preço que eu paguei para ficar mais tranquilo. Na economia e na pecuária, não tem jeito. Quem mais ganha é quem mais corre risco. Eu prefiro ter um lucro um pouco menor, mas não ter risco de prejuízo. Ano passado eu fiquei com mais de R$ 50 por arroba a mais. Esse ano eu fiquei com R$ 57 por cabeça a menos. Eu ainda prefiro essa combinação dos dois anos, né, que para mim foi bem mais positivo. Ninguém sabe 100% para onde vão os rumos do mercado. As relações, os equilíbrios entre oferta e demanda, eles são muito dinâmicos. A maior verdade do mercado é essa. Como eu digo em todas as palestras praticamente que eu faço, o futuro é sempre opaco. Palavras do Paul Samuelson, Prêmio Nobel de Economia. Né? Então, para resumir, moçada, a única coisa que a gente sabe ou deveria saber é o custo de produção e a margem que um determinado preço futuro, inclusive ofertado pelo mercado, nos entrega. A decisão mais inteligente, na minha visão, é garantir isso, esse preço, se esse preço te entrega a margem que você queria, e arrumar uma estratégia para participar da alta caso ela vá além da trava de preço que você executou para ter a margem que você desejava. E há diversas formas de se fazer isso, ou seja, garantir margem e ainda participar da alta. Inclusive a mais básica, que é repor antes de vender. Claro que todas as formas, há as mais indicadas e inclusive as que são possíveis para cada caso. Gestão de risco de preço é personalíssima. Ela não existe uma receita aberta. No nosso caso, eu já tinha dito aqui, se você se lembra dos nossos podcasts de julho, e a gente sempre volta aqui com os nossos números, com a nossa verdade, eu já tinha reposto todo o nosso gado que ia ser abatido, e como está sendo, entre setembro E outubro, eu já abati o primeiro lote. No abate do primeiro lote, eu já percebi que a gente tinha que mexer em todas as travas executadas. E graças a Deus nós mexemos e estamos conseguindo agregar já mais de quase R$ 21,00 acima do que a gente tinha determinado naquele momento lá atrás. Né? No nosso caso, além de ter reposto todo o gado antes, a gente ainda teve, em função da carne, feito essa mexida, uma mexida violenta, uma mexida ousada, mas de novo, pelo segundo ano consecutivo, a carne no atacado nos obriga a mexer na trava executada. E é essa a historinha que eu tenho para contar para você. E agora, cabe eu dizer os números dos primeiros abates do bezerro com bula. Abate de lotes 100% bezerro com bula, né? Nós abatemos aí, eu vou trazer os números do dia 13, que eu disse a vocês, bezerros Nelore de 626 quilos de peso vivo enviado ao abate. Esses animais tiveram rendimento de carcaça de 56,82% no JBS de Mozarlândia, a turma do Gleuber Companhia Limitada, Surubim, né, o famoso Surubim, o Cipó, o Ricardo Bueno, o Elhão, Gilberto, enfim, toda a turma do JBS, o Glênio, é ruim a gente citar nomes, às vezes a gente esquecer de alguém, né? Mas com quem eu mais falo é o Gleuber e o Elhão, então nome do Gleuber e do Elhão, cumprimento toda a equipe, né, do JBS de Mozarlândia, que fez um abate justo, um abate padrão tapete vermelho. Né, nós tivemos aí 23,71 arrobas, um rendimento de carcaça de 56,82%, um gado que tinha 24 meses, ele foi abatido com 99,5% do lote, com dente de leite, 66% do lote, dente de leite, J0, animais abaixo de 2 anos, J2, 2 anos, 33,5% do lote, ou seja, 99,5% do lote J2, nenhum animal não habilitado para a China, 100% do lote padrão China. Essa boiada foi abatida com praticamente um pouquinho menos de 24 arrobas aos 24 meses, e é por isso que é o boi 24x24, ou seja, 24 meses de idade, 24 arrobas. Ou seja, uma arroba ganha por mês de vida desse animal. Isso é sim possível na pecuária brasileira, desde que você tenha genética, moçada. Você também pode identificar esse animal como boi 888. É isso que a pecuária brasileira está fazendo. Aquele insight maravilhoso, fantástico do professor Gustavo, do professor Flávio, que era o boi 777, ele se transformou no boi 888, para ser mais exato, no nosso caso aqui foi o boi 879. 8 arrobas que nós compramos o bezerro da cria, 7 arrobas que nós colocamos na recria e 9 arrobas que a Grande Lago colocou na engorda confinada. 1,913 kg de ganho médio diário nos 99 dias de cocho. Isso é um fim de semana, moçada. Olha, o boi é praticamente criado ao longo da sua vida em pasto, 99 dias apenas no confinamento. Nesse confinamento, ganhando, lambeu 1,4 kg, para ser mais exato, 1,390 kg, 1,388 kg, na terceira casa decimal, praticamente 1,4 kg de carcaça, 1,913 kg de ganho médio diário em 99 diárias, moçada. Né? A gente eu fazia muitos planos de voo alguns anos atrás com 1,70 kg de carcaça, moçada. Hoje a gente está colhendo 1,4 kg, e eu trago aqui números do meu amigo Nedson lá do Mato Grosso do Sul, que abateu recentemente um outro bezerro com bula, ele que produziu esse bezerro de abatido com aos 2 anos, do mesmo forma que o nosso, praticamente 100% dente de leite J0. No caso dele, os animais ganharam também em 99 dias de cocho, curiosamente, 2,60 kg de GMD, 1,440 kg de carcaça, entre lambeu 58% de rendimento lá no JBS de Campo Grande, abate acompanhado pela Associação do Novilho Precoce do Mato Grosso do Sul, 670 kg de peso vivo, 1,4 kg, e no caso dele ainda passou 40 gramas, 1,440 gramas de carcaça, moçada. Moçada, olha o que a genética entrega. Quando no Beef Day, há dois Beef Days atrás, eu vi os dados do IZ, né, na fala da Renata, doutora Renata, endossada pelos inoxidáveis, né, como eu gosto de dizer, Gustavo e professor Flávio, e a gente decidiu partir para a compra da genética de qualidade. Só compramos animais frutos de touro melhorador, seja IATF, seja de touro monta natural, bezerros filhos de touro monta natural, que sejam melhoradores, que tenham identificação SEIP ou que vieram de rebanhos que são comprovadamente melhoradores. Quando a gente decidiu fazer isso, nós partimos para obter o que a ciência da genética brasileira imprimiu a mais no Nelore, ou seja, um ganho. Os dados do IZ mostram, né, naquele experimento já de longa data, IZ que sofreu, está sofrendo muito, né, com o fogo que abateu dentro da fazenda, uma tragédia incomensurável para toda a ciência, para a boa ciência da pecuária brasileira, que eu faço um apelo para ajudarmos o IZ nesse momento, lá de São Paulo, lá de Sertãozinho, né? A fazenda foi praticamente toda queimada, uma tragédia sem precedentes. E olha o serviço que o IZ está entregando, mostrando para a gente com esse experimento que vem lá de 1980, que o Nelore Seleção entrega tranquilamente 20 a 30% a mais de produtividade, dependendo da produção, do índice de produção, do fator, né, da categoria, né, do indicador, melhor dizendo, né, que você escolhe, ganho médio diário, até o sobreano, a meses para chegar ao abate, enfim, peso ao nascimento, peso à desmama, peso ao sobreano, peso ao abate, idade ao abate, o que você quiser. Em linha, em grandes números, a melhoria genética do Nelore, da ciência, o trabalho hercúleo e fantástico, né, dessas pessoas, abnegados, criadores do Brasil, as empresas de sêmen, de genética, os pesquisadores, melhoradores, né, desde lá do Fries, enfim, a turma toda que a gente observa aí das diversas empresas das centrais. Moçada, isso é ciência aplicada, a gente não pode duvidar do poder da ciência. E hoje a gente está colhendo engordas aí com 1,4 kg de ganho diário de carcaça, ou até um pouco acima, enquanto a gente tinha 1,60 kg, 1,70 kg, 1,50 kg. E o bezerro com bula, a genética inclusive ajudou a me salvar. Eu fiz uma trava, como eu disse a vocês, que não foi a melhor trava do ano, só que o resultado da engorda foi surpreendente, foi 1,2 arrobas, quase, a mais do nosso planejamento, porque a genética nos surpreendeu. Nunca duvide do poder da genética. Numa genética acompanhada de um protocolo tecnológico, né? E não precisa ser, no meu caso aqui, foi uma compra de bezerro tirada ao pé da mãe de 8 arrobas, uma recria sem luxo nenhum, com pouco investimento em suplementação, porque a gente viveu meses terríveis entre 2023, a desmama de 23, até os bois irem para o confinamento em 24, não investi em suplementos pesados. Nós trabalhamos boa parte desse período, a maior parte do tempo, com 0,05, o suplemento mineral de baixo consumo aditivado, né? Então, os animais entregaram muito resultado. Se eu tivesse trabalhado com 0,3% durante os 12, 13 meses de recria pasto, a gente teria batido com folga 24 arrobas e meia, tá certo? Então, um dos grandes inimigos da pecuária brasileira é o touro de boiada. Nós destinamos ao touro cabeceira de boiada mais ventres, mais ou menos 30 milhões de ventres de fêmeas bovinas, do que todos os ventres disponíveis para reprodução nos Estados Unidos. É inconcebível os Estados Unidos ter mais ou menos 30 milhões de vacas, de novilhas para serem inseminadas, e nós destinarmos somente ao touro cabeceira de boiada, ou seja, aquele touro que estava na boiada de engorda, que a gente tira ele para colocar numa vacada, mais ou menos 30 milhões de ventres bovinos, 30 a 35 milhões. É um absurdo, a gente joga fora todo esse trabalho da ciência. Qual é o agricultor que usa uma semente que não é melhorada, uma semente que não tem, né, seleção para produtividade, para melhoria de resultado financeiro? E nesse momento em que eu fiz uma trava menos ótima, né, uma trava, o mercado foi muito além de onde eu fiz a trava, a genética me ajudou, ela me salvou, porque 1,2 praticamente arrobas a mais do que o meu plano suplantou o ajuste negativo que a gente teve que pagar com a bolsa. Tá tudo certo, moçada. E nós, quando a gente observou a carne tomando no mercado interno um outro patamar de valorização, a gente mexeu na trava do restante dos bois, que é a grande maioria que ainda nem saiu do confinamento, e nós estamos absorvendo já comparando o indicador do dia que nós mudamos radicalmente a nossa trava para hoje, nós já conseguimos agregar R$ 21,00 praticamente a mais de valorização, fora a reposição que já estava feita lá atrás. Então, gestão de risco é isso, a gente precisa mexer, remexer, o jogo está ficando mais difícil. Pelo segundo ano consecutivo, volto a insistir, a gente teve que mexer na trava com base do que aconteceu na carne. Graças a Deus, a gente com uma entrega muito bacana, patrocinada pela genética de ponta. Nunca duvide da genética de qualidade. Ela, aliada a um pacote tecnológico robusto, te entrega resultados que aos olhos do senso comum, podem te chamar de mentiroso. Hoje a gente tem os bezerros com bula traduzidos no boi gordo um por um, uma arroba para cada dia, para cada mês de vida desse animal nascido, ou 24 por 24, o boi de 24 meses com 24 arrobas, ou o boi 888 e as suas variáveis, né? No meu caso aqui, o 879. 8 da cria, 7 da recria e 9 da engorda, no caso engorda confinada. É isso, moçada. Esses são os compartilhamentos. Compartilhei aqui a defesa que eu faço, o trabalho hercúleo da classe médica veterinária, todas as centrais, a ABCZ, toda a turma, os criadores abnegados que acreditam no melhoramento genético bovino, né? Eu compartilho com todos eles, em especiais aqueles que nos forneceram os bezerros com bula. Agradeço muito meu amigo Ricardo Passos, que acreditava na CRI enquanto ninguém acreditava, o Instituto de Zootecnia, que gerou dados que nos convenceram que a gente não podia abrir mão do caminho da produtividade com base na boa genética, o Bifidei, com os professores Flávio e Gustavo, que nos abriram as portas para absorver todo esse conhecimento, e a equipe da Fazenda Terra Madre, que assumiu, junto com a minha família, minha esposa, meus filhos, a condução, e nós aqui, né, nesse trabalho todo, culminando, né, com um bom parceiro de engorda Grande Lago e um excelente abate justo do JBS de Mozarlândia. Quando a gente vê a cadeia toda comprometida, desde a cria, um trabalho bacana do criador, uma recria, acho que o piorzinho da história fui eu, que pus os 7 arrobas na recria, né? Eu podia ter colocado 8 e o boi teria batido as 24 arrobas, mas não tem nada não. Segunda-feira embarco uma boiada e eu tenho a certeza de que ela vai bater as 24 arrobas aos 24 meses. Nós vamos passar, inclusive, um pouco, porque, né, se a gente juntar o lote que foi dividido em dois abates, esse primeiro quase foi cravado nas 24, o segundo vai passar um pouquinho na média dos dois, né, e fora os abates que a gente tem ainda do meio para o fim de outubro, a gente vai passar tranquilamente das 24 arrobas de média. É isso, moçada. Agradeço a audiência, agradeço a paciência. A gente precisava vim aqui prestar contas da nossa trava, de tudo que a gente fez depois que o mercado virou, e além disso, prestar contas da maravilha que é a cria brasileira. Para finalizar, não se esqueçam, eu já rodei boa parte do mundo, estudei o que eu não rodei de pecuária. A conclusão que eu cheguei é o seguinte: o Brasil tem dois mega diferenciais em relação ao mercado global de proteína bovina. Um deles é o pasto tropical, né? Tratado como lavoura, seu capim é lavoura, como diz, né, a Janaína, do Forragicultura e Pastagens, né? No pasto é mais barato, seu capim é lavoura, esse pasto tropical tratado como lavoura, e segundo, a cria. A cria brasileira, né, a sua santidade, a vaca Nelore, que com o ventre coberto não por um touro cabeceira de boiada, são os dois maiores diferenciais competitivos da proteína brasileira no mercado global de carnes. Se eu fosse um norte-americano, um australiano, né, um argentino, eu ia invejar o potencial que a gente tem no Brasil e muitos aqui não absorvem isso, escolhendo ainda o absurdo dos touros cabeceira de boiada. Esse é um dos grandes inimigos da produtividade, do lucro da pecuária brasileira. Obrigado pela audiência, pela paciência. Esse conteúdo foi feito com a contribuição, o apoio da MSD Alflex, ProBif, Otimiza Gestão Rural, UPL, Sicoobi Crédito Goiás, Agropecuária Grande Lago, Gerente de Pasto e Impasa. Né? UPL, nossa amiga UPL, que une proteção de cultivos e biossoluções para uma saúde vegetal plena para sua pastagem. Se o boi é gordo, o pasto é forte. Um abraço, não se esqueçam da campanha do Agro contra o Câncer. Doando R$ 2,00 por cabeça batida, você não fica pobre, não esvazia seu bolso e, ao mesmo tempo, enche de fé, chance de cura e esperança o coração de alguém que está no leito do Hospital de Amor nesse momento. Um abraço a Rubiquinho, Henrique Prata. Nos vemos, se Deus quiser, num próximo momento. Até a próxima semana, moçada. Aproveitem o mercado. Refutem a euforia. Vão se protegendo. O mercado é firme. Vai continuar firme, como eu tenho falado. Mas não fiquem na balela do barulho do zap zap, dos foguetinhos. Abaixo a toda a euforia. Protejam as suas arrobas, nós temos dinheiro na mesa, existem formas muito baratas de proteção, as puts ficaram muito baratas para níveis em que a gente era sonho de consumo. Não desperdice essas oportunidades, por mais que o mercado seja firme. Abaixo a euforia, o mercado pune a arrogância e a euforia de maneira muito rápida e premia a humildade. Até a próxima semana, muito obrigado pela sua audiência e de novo pela sua paciência. Espero ter sido útil. Até a próxima.